Bom, hoje vamos continuar estudando sobre batalhas. Temos falado sobre as batalhas no livro de Josué. E hoje em especial quero falar sobre as batalhas que perdemos sem lutar. E eu queria ler Josué capítulo 9 junto com você. Mas antes, estende suas mãos para o céu aí, sinal de rendição total a Jesus. E repete assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Josué capítulo 9, versículo 1 diz assim: E souberam disso todos os reis que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do mar, grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeão souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação, trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, queremos que faça um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: Talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: Quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: Seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele e de tudo que fez no Egito, e de tudo que fez aos dois reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: Juntem provisões para a viagem. Vão encontrar-se com eles e digam-lhes: Somos seus servos. Façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então, Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo-lhes poupar a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Existem batalhas que perdemos sem lutar. Foi exatamente isso que aconteceu com Josué e o povo de Deus aqui. Eles literalmente perderam, sem sequer pôr o pé no campo de batalha. Não desembainharam espada, não cantaram o grito de guerra, não organizaram uma formação militar. Eles perderam antes de entrar no campo de batalha. Eu não sei se já aconteceu com você, de perder antes de lutar. Já aconteceu? Eu já perdi antes de lutar. Eu lembro que quando eu era adolescente, criança, eu lutava judô. E quando eu tinha 13 anos de idade, eu tinha ganhado todos os campeonatos regionais, tinha me preparado muito bem aquele ano. E o campeonato principal, eu tinha me preparado, aquele ano eu tinha certeza que eu ia ganhar o Paranaense, me classificar para o Brasileiro. Mas, chegando de viagem, nós viajamos muito até a cidade onde aconteceu o torneio. Chegando lá na fila da pesagem, eu fui olhar os documentos e eu tinha esquecido a carteirinha, o documento da federação. E eu lembro, nós tentamos negociar, mas não teve acordo. Eu nem entrei no tatame. Ah, eu não sei se você já teve essa frustração, mas perder sem lutar é horrível. E sabe, eu tenho visto muitas pessoas perderem sem lutar. Ah, quantos pastores que têm eloquência, conhecimento, sabedoria, mas perdem antes de chegar no altar. Quantos profissionais tinham tudo para serem homens bem-sucedidos, mulheres bem-sucedidas, mas porque não resolvem situações da vida, ah, parece que patinam e mesmo sem lutar, perdem. Quantas pessoas têm se auto-boicotado? Porque algumas situações da vida te desabilitam, me desabilitam. Nós perdemos sem lutar. É disso que se trata esse texto. A Bíblia vai dizer que os gibeonitas, ouvindo falar da fama do que Deus estava fazendo no meio do povo de Israel, eles tinham ganhado batalhas incríveis. Derrubaram as muralhas de Jericó com um grito, no berro elas caíram. Eles venceram a cidade de Ai, chegaram do Egito e os feitos do Senhor se espalhavam. Quando eles tomam Jericó, a Raabe, a prostituta que os ajuda, ela fala dos feitos de Deus no meio deles, a fama do Senhor havia se espalhado. E então, os gibeonitas fazem o que a Bíblia chama de um ardil, um estratagema. Não tem como lutar com Deus e vencer. Vamos enganá-los. A palavra ardil, que aparece no versículo 4, ela significa astúcia, cilada, estratagema, maquinação. É a mesma palavra usada quando a serpente engana Eva no Éden. Ardil. Eu não sei se você já caçou passarinho. Quem aqui já caçou passarinho? Pode confessar seu pecado, seu miserável, tá bom. Já armou, que até que tá fazendo assim, né? Baixinho. Você já armou arapuca? A gente põe lá a comidinha do lado do galinho, e aí de repente o passarinho vai lá e dá uma bicadinha, e ele derruba o galho, e ele mesmo fica preso. A única maneira do inimigo nos vencer é nos colocando contra a vontade de Deus. E então, ele prepara ciladas, emboscadas. E existem muitas pessoas que estão presas. Elas sequer podem lutar. O ministério sequer começa. O projeto de Deus sequer inicia. Porque foram parados por ciladas, emboscadas no caminho. Em nome de Jesus, hoje Deus vai derramar discernimento nesta casa. Ele vai abrir os meus e os seus olhos para enxergarmos as emboscadas no caminho. Eu e você vamos passar por cima delas. Olhe para mim, todo o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Quantos querem vencer em nome de Jesus? Amém? Precisamos estar atentos para as ciladas. É por isso que Efésios vai dizer que precisamos sim vestir toda a armadura de Deus. Para o quê? Para resistirmos às ciladas do inimigo. Eu creio, Deus tem um propósito para se realizar na sua casa, através da sua vida, entre os seus. Vista toda a armadura, derrube as ciladas. Não tenha medo, o Senhor é contigo em nome de Jesus. Esse texto vai falar para nós de algumas ciladas. Eu vou falar das quatro ciladas. Comecei de manhã, mas vou fazer um resumo aqui. E eu quero te ajudar a vencer. Amém? Quem quer entrar no campo de batalha e lutar as guerras do Senhor? Aleluia. Primeira cilada que nós encontramos nesse texto é dar ouvidos a quem não deveríamos ouvir. A Bíblia vai dizer que eles organizam uma expedição, os gibeonitas. Eles enviam uma delegação para tratar com Josué e o povo de Deus. A versão mais antiga chama essa delegação de embaixadores fantasiados, disfarçados. Muitas vezes perdemos batalhas porque ouvimos os embaixadores disfarçados. Eles vêm com uma história bonita, eles contam, na verdade, um engano. Deus tinha dito para eles, para o povo de Deus, não fazerem aliança com nenhum povo vizinho. E então eles inventam uma história, viemos de longe. E o povo de Deus e Josué acabam ouvindo quem não deveriam ouvir. E por isso desobedecem a Deus. A primeira maneira do inimigo tentar impedir os propósitos do Senhor nas nossas vidas é colocar gente perto de nós que fala as coisas e, de certa maneira, faz morrer o ímpeto, sim, a disposição para cumprir os propósitos revelados do Senhor. Mina a fé no nosso coração. São vários exemplos na Bíblia. Quando o povo de Israel está na porta da terra prometida, os espias que vão averiguar a terra voltam com um relatório terrível. É terra de gigantes, nós somos gafanhotos diante deles. E aí eles ficam apavorados. E o que era para ser rápido se transforma numa caminhada interminável. O mesmo acontece com o Davi. Quando o pai manda ele levar o queijinho lá para os irmãos, ele chega no campo de batalha, vê Golias falando alto. E ele diz, quem é esse incircunciso? Mas os seus irmãos dizem para ele, você é um presunçoso. O que você está fazendo aqui? Você quer ver sangue? Volta para casa, moleque. Vai embora. Se Davi tivesse ouvido os seus irmãos, ele não teria derrubado Golias e o propósito de Deus teria se frustrado na sua vida. São tantos exemplos na Bíblia. A esposa de Jó que fala para ele, amaldiçoa a Deus e morre. Ou o profeta velho, sabe aquela história? O profeta novinho, Deus manda ele confrontar o rei. Ele chega diante do rei Jeroboão, que havia construído um altar idólatra, repreende o rei. Enquanto ele fala, o altar racha no meio, o rei fica bravo, levanta o dedo em riste para ele, ele repreende o rei. O dedo do rei, a mão do rei fica paralisada. Deus o abençoa. Mas quando ele está voltando para casa, o Senhor tinha dito, não é para parar na casa de ninguém, não é para falar com ninguém. Então vem um profeta velho, um pastor mais experiente, diz para ele, um anjo apareceu na minha casa, vem comer comigo. E aí ele confia no profeta velho, almoça na casa do profeta, e quando ele volta, o seu ministério tinha acabado, um leão o ataca, os propósitos de Deus terminaram. Ei, uma das maneiras do inimigo nos fazer parar é quando damos ouvido a quem não deveríamos ouvir. Talvez essas pessoas estão falando, elas estão perto, são da família, são gente que você gosta, são pessoas experientes. Ei, em nome de Jesus, não negocie a revelação de Deus na tua vida. Hoje Deus vai abafar outras vozes no nosso coração. Hoje de manhã eu falei do Jonathan Edwards, um pregador que foi um grande avivalista. Ele fez um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Quando ele prega, a presença de Deus vem, as pessoas se abraçavam nas colunas, sentindo a presença do Senhor e se arrependendo dos seus pecados. Mas quando ele estava no seminário, ele fez um sermão e um professor disse, menino, você não tem jeito para isso. Acho que esse ministério, esse propósito não é seu. Sabe, por vezes nós vamos encontrar gente no caminho assim, dizendo, você está maluco, isso é coisa de doido. E eu já ouvi isso tantas vezes. Eu costumo dizer que os sonhos de fé, eles têm que ser ridículos, aterrorizantes, amedrontadores, porque o nosso Deus é grande, amém? Você crê nisso? Mas eu lembro quando eu era mais novo e eu chegava com esses sonhos ridículos. Uma pessoa que eu gostava um dia disse para mim, ah, menino, você sonha demais, vive no mundo da lua, volta para a realidade. Essas coisas não vão acontecer. Deixa eu te dizer, tudo que Deus disse para mim que ele iria fazer aconteceu. Eu não sei que vozes você tem ouvido. Talvez os embaixadores disfarçados. Ah, eles estão fazendo hora extra perto de você. Estão dizendo coisas, falando coisas, compartilhando coisas. É o e-mail que chega, é a crítica que vem. Eles querem minar a sua fé. Mas lembre, a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Por vezes na tempestade, eu não sei se você já observou da janela, o vento bate, começa a chacoalhar tudo. É uma barulheira. As árvores balançando, a janela tremendo. E de repente vem um trovão. A voz do Senhor é como o trovão. Quando ela sobrepuja outras vozes, cumprimos todo o propósito de Deus. Se Deus te chamou para o ministério, se levanta e vai, independente do que os teus estão dizendo, meu amigo. Se Deus te mandou fazer algo, faça, não tenha medo. Deus vai te abençoar. Quantos querem entrar no campo de batalha? Quantos querem vencer as guerras do Senhor? Cuidado para não dar ouvidos a quem você não deveria ouvir. Segunda lição que aprendemos aqui com esse texto tem a ver com os odres velhos e os pães bolorentos. A segunda forma de o inimigo minar os projetos de Deus na nossa vida e nos fazer perder sem lutar é quando examinamos as circunstâncias e desprezamos a revelação de Deus. O texto vai dizer: essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Olha o que acontece aqui. Essa caravana que vem, essa delegação, eles trazem provas falsas. Quando a gente saiu de casa, a gente veio de uma terra distante. Quando a gente saiu de casa, as roupas eram novas, as sandálias também. Agora elas estão gastas. Ah, quando a gente saiu de casa, a gente estava com o pão fresquinho. Agora ele embolorou. As vasilhas, os odres que guardavam vinho, estavam novos, agora estão rachados. No passado eles guardavam vinho em odres feitos de couro, com couro de cabra. Quando o vinho fermentava, aquilo esgarçava. É por isso que Jesus vai dizer que não podemos colocar vinhos novos, vinho novo em odres velhos. Por quê? Se o vinho fermentar, o couro já esgarçado vai romper, vai rachar. Eles estão falando: ó, quando nós saímos, estava novo, agora está esgarçado. A gente já está andando faz tempo, até o vinho fermentou, o pão embolorou. Eles estavam trazendo as provas, apresentando as circunstâncias. A Bíblia vai dizer que Josué faz um tratado com aquele povo que não deveria fazer. Por quê? Porque eles examinam as circunstâncias a despeito do conselho de Deus, da revelação de Deus. Sabe, muitas vezes nós perdemos sem lutar, porque avaliamos as circunstâncias e não buscamos a revelação do alto. Olhamos para as circunstâncias e nos deixamos levar por elas. São tantos os exemplos da Bíblia. O povo de Israel, quando os espias vêm, eles examinam o cacho de uva. Dois homens para carregar isso. Ah, essa deve ser terra de gigantes. Josué e Caleb, que haviam buscado a revelação de Deus, eles vão dizer: não, essa é a prova de que a terra mana leite e mel. Eu acho interessante, quando Deus manda Moisés enfrentar o faraó, o mesmo acontece. Ele pega um cajado, joga no chão e o cajado vira uma serpente. Lembra disso? O que que o faraó faz? Chama os seus magos e feiticeiros e manda eles fazerem o mesmo. Se Moisés tivesse olhado para os sinais, para as circunstâncias apenas, ele teria ficado paralisado. mas ele tinha uma revelação do alto. E por isso ele permanece. E aí vem outros sinais. Os magos fazem de novo, até que chega um ponto que eles dizem: isso aqui não tem como copiar, como imitar. Isso aqui é o dedo de Deus. Sabe, quando persistimos, mediante a palavra de Deus revelada, mesmo que os odres velhos e os pães bolorentos digam outra coisa para nós, quando confiamos na revelação de Deus, as marcas do poder do Senhor, marcas indeléveis, elas ficam impregnadas na nossa vida em nome de Jesus. Eu não sei qual foi a palavra que Deus te deu, mas talvez te apresentaram odres velhos e pães bolorentos. Em nome de Jesus, pare de olhar para as circunstâncias e comece a dar passos de fé. Você vai ver a glória do Senhor. Amém? Eu contei aqui já algumas vezes, logo que eu assumi, nós ficamos orando nessa igreja mais de 20 anos pelo terreno do lado. Eu lembro que a minha mãe orava aqui. Era um bingo antes, para Deus fechar o bingo. Deus ouviu uma parte da oração naquela época, fechou todos os bingos do Paraná. Né? Deus é bom, não fechou só o do lado. Nós precisamos voltar a orar de novo por isso. Não sei se você está acompanhando aí, mas querem liberar os cassinos, os bingos no Brasil de novo. Quem viu essa notícia? Isso não vai acontecer na nossa terra. Nós precisamos nos levantar para orar. Amém? Vou fazer da oração da minha mãe a minha de novo. E ela orou, mas nós não tínhamos recurso na época para alugar o imóvel do lado. Vieram outras organizações. Mas logo que eu assumi aqui o ministério, liberou o terreno. E eu lembro, nós fomos aqui no Batel, é caríssimo o aluguel. Nós fomos ver quanto custava, quanto que ia custar para fazer a reforma. E aí eu me reuni com o Nilson, com o Silas, tesoureiro da igreja, e nós fomos fazer contas. E eu lembro que estourava 200 mil reais por mês no orçamento, porque a gente tinha que pôr o dissídio que estava atrasado, ainda colocar o aluguel, e ainda tinha que fazer a reforma, que nós calculamos 2, 3 milhões. De onde tirar esse dinheiro todo? As circunstâncias diziam para nós não fazermos nada. O tesoureiro escreveu um parecer. Não tem como alugar. Antes compartilhou comigo no e-mail. E eu fui orar. Falei: Deus, eu estou começando agora. As circunstâncias dizem que não dá. Qual é a tua palavra? Deus me deu um texto tão lindo. Te falava que este lugar era nosso. Eu lembro. Peguei o telefone, liguei para o Silas, falei: meu amigo, eu entendo tua preocupação comigo. Já vai começar no ministério esse menino com a corda no pescoço. Vai ficar mal perante o conselho, você tem toda a razão. Mas Deus me deu uma palavra. Nós precisamos andar por fé. Ele disse para mim: se Deus te deu uma palavra, eu rasgo o parecer. Fomos para a reunião do conselho. Agora eu tinha que convencer o conselho que nós podíamos fazer uma loucura dessa. Eu lembro quando eu cheguei na reunião do conselho, o irmão Paulo, ele trabalha com acrílico, está ali na ponta. Ele fez uma placa para mim com uma foto do terreno aqui, com a visão de cima. Dava para ver o teto da igreja e o terreno do lado. E ele entregou para mim e disse assim: pastor, isso aqui é para você orar, porque esse lugar vai ser nosso. Era no dia que eu ia pôr em pauta o assunto do aluguel. Ele não sabia. Eu pus a placa na frente, falei que Deus tinha colocado no meu coração, e esse conselho, que é um conselho de homens e mulheres de Deus, acreditou na palavra revelada do Senhor. E de forma unânime, tomamos a decisão de alugar aqui do lado. Queridos, todos os meses para frente, nós tivemos superávit. Gastamos os três mais até para fazer o centro de formação. E em 8 meses essa obra foi inaugurada. Não devemos nada para ninguém. Nós não andamos por circunstâncias. Nós avaliamos a revelação de Deus. A obra de Deus a gente não faz com dinheiro. A gente faz com fé. O inimigo quer que você olhe para os odres velhos e para os pães bolorentos. Ah, nós andamos atentando não pelas coisas que se veem, mas pelas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Olhe para suas mãos, faça assim, faça assim, faça assim. O inimigo quer fazer você olhar para as circunstâncias. Deus está te chamando para projetos maiores. Ele quer te colocar no campo de batalha. Ele quer te fazer um vencedor. Mas o inimigo fica fazendo você olhar para suas mãos. E quando olhamos para as nossas mãos, vemos as nossas incapacidades. Vemos os nossos pecados, os nossos problemas. Quando olhamos para as circunstâncias, paramos. Perdemos antes de lutar. Agora estenda as suas mãos para o alto. E fale assim: Senhor, eu creio na tua revelação. Eu vou aonde o Senhor me mandar. Que as minhas limitações revelem a sua glória. Que as minhas limitações revelem o seu poder. Que as circunstâncias contrárias mostrem para o mundo que o meu Deus é todo poderoso. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Os embaixadores disfarçados ficaram no caminho. As circunstâncias, vamos deixá-las para trás. Mas o inimigo ainda usa outra cilada. Tem a ver com as nossas emoções, com as empatias perigosas. Eu acho interessante, a Bíblia vai dizer no versículo 9: eles responderam, seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo que fez no Egito. Olha que interessante. De alguma maneira, o que aquelas homens estão falando gera uma empatia no coração de Josué. Eles peregrinaram. Eles já andaram muito. Eles sabem o que é. Josué sabia o que era sair de uma terra distante e caminhar, caminhar, caminhar. Ele sabia o que era passar pelo deserto. De alguma maneira, quando aqueles homens dizem, nós viemos de uma terra distante, uma empatia perigosa é gerada. Sabe, muitas vezes perdemos sem lutar, porque somos traídos pelos nossos sentimentos. Deixa eu te dizer algo, cuidado com o seu coração, põe a mão no seu peito. Diga para você mesmo, cuidado. Cuidado com o seu coração. A Bíblia diz que ele é enganoso. E por vezes, tomamos decisões não baseado na revelação, na palavra do Senhor. Tomamos decisões, atitudes impulsivas. Baseado naquilo que sentimos. Eu creio que Josué assina aquele contrato que não era para ele assinar, porque de alguma maneira ele se identifica com a situação daquela gente. Sabe, precisamos tomar cuidado. A terceira emboscada, esse lado do inimigo, é produzir emoções em nós perigosas. Você quer ver um exemplo? Jesus um dia está com os discípulos e ele então pergunta: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Pedro lhe responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor diz para ele: Quem te revelou isso não foi nem carne nem sangue. Logo em seguida, Jesus começa a dizer para Pedro a respeito do propósito de Deus. Propósito do Senhor revelado para Jesus, que envolvia a cruz. A cruz, o calvário, o martírio. E então, Pedro, traído pelos seus sentimentos, o que ele faz? Fala: jamais, Senhor. Isso não vai acontecer contigo. E então, o que, que Jesus lhe diz? Arreda-te de mim, Satanás. Cuidado para não ser traído pelos seus sentimentos. Quantas vezes eu vejo pais não liberando os filhos para os projetos missionários, para o ministério, para o chamado, porque são traídos pelos seus sentimentos. Quantas vezes eu vejo pessoas paralisadas, com medo de dar passos de fé, porque o inimigo gera sentimentos em nós. Ele nos trai, usando empatias perigosas. Você já foi traído pelos seus sentimentos? Ah, eu lembro que eu era pastor jovem, sabe? A gente é empolgado, a gente acha que pode resolver o problema de todo mundo. E chegou um moço aqui, eu comecei a falar de Jesus para ele. Ele tinha problema com drogas, morava na rua. E eu era um cara muito impulsivo. Eu agia segundo meu coração. Sabe o que eu fiz com o menino? Eu levei ele para minha casa, para dormir lá em casa. Cheguei com um morador lá, com o menino na minha casa. Meu pai falou: filho, não é assim que a gente faz. Eu fiquei bravo. Porque havia uma empatia. Qual que é o problema? Você estava ajudando alguém, mas eu não tinha consultado ao Senhor. Eu estava sendo levado pelos meus sentimentos. Sabe o que aconteceu? Eu trouxe o menino para cá. Dei um jeito de arranjar um emprego para ele na cozinha da igreja. Eu acompanhava aquele moço. Mas eu não consultei o Senhor para fazer nada disso. Eu fui levado pelos meus sentimentos. Sabe o que aconteceu? Aquele moço roubou a igreja. Um dia, trabalhando na cozinha, fez uma limpa e foi embora. E eu lembro que eu tive que ouvir meu pai falando: está vendo? Não é desse jeito que a gente ajuda, meu filho. Existe um processo para trabalhar com dependente químico que você não conhece. Deixa eu te ensinar, vai em tal lugar, vai ver tal projeto, vai ver tal coisa. Eu estava fazendo tudo errado. Por vezes, a gente se deixa levar por empatias perigosas, por sentimentos que nos traem. E o inimigo faz parar projetos de Deus na nossa vida. Pedro era assim. Eu me identifico com o Pedrão. Ele fala para Jesus não ser crucificado, porque ele é traído pelo seu coração. Quando vem a comitiva, ele tira a espada, corta a orelha de Malco. Ele vai agindo. Aí Jesus tem que falar: não é assim, meu filho. Guarda a espada. Aí põe a orelha do cara no lugar. Fala: Pedro, eu já não te falei, Pedro, lá atrás. Arreda-te de mim, Satanás. Eu vou para a cruz, você não entendeu ainda. Sabe o que nós fazemos muitas vezes? Levado pelos nossos sentimentos, nós pegamos a espada. Deus está cumprindo o propósito dele. E nós estamos lá lutando contra o propósito de Deus. Pedro não entendeu nada. Ei, deixa os teus ímpetos de lado. Larga a espada. Se Deus quer nos levar para a cruz, ele vai fazê-lo. Se renda aos propósitos de Deus. Talvez o propósito de Deus tenha a ver com entregar algo que é difícil para você. Se desapegar. Talvez o propósito de Deus tenha a ver com um filho que você ama, liberá-lo. Eu não sei qual é o propósito. Mas em nome de Jesus, não seja atraído pelos seus sentimentos. Quantos querem lutar as batalhas de Deus e vencer? Levante as mãos bem alto. Faça assim, levante as duas mãos. Senhor, fala para Deus: Senhor, eu entrego as minhas espadas. Eu não quero lutar contra os teus propósitos. Guarda o meu coração para não pecar contra ti. Última emboscada e vou terminar. Última emboscada. Olha o que diz o texto, no versículo 15. Então, Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com um juramento. A quarta emboscada do inimigo, ele vai te fazer perder sem lutar, tem a ver com alianças, com acordos firmados que nos impedem de viver plenamente a vontade do Senhor. Cuidado com o que você assina. Cuidado com quem você faz sociedade. Cuidado com as alianças que você firma. Em Isaías 28, a Bíblia vai dizer que quando fazemos alianças erradas, nos incomodamos. E ele vai usar uma imagem, uma ilustração para isso. É como dormir em camas curtas e usar cobertores estreitos. Eu não sei se você já viveu isso. Eu sou alto. Várias vezes eu não caibo na cama. É horrível quando você vai para um alojamento que a cama é pequenininha. A Andrea está concordando comigo porque ela tem os filhos enormes. A perna fica para fora. Se o cobertor também é estreito, é pior ainda. Porque se o lugar é gelado, você não sabe se você cobre o pé, se você cobre as mãos, aqui o peito. Aí você cobre o pé, descobre aqui, fica com frio. É incomodação. O que a Bíblia está dizendo é: uma das maneiras do inimigo nos parar é nos levar a fazer alianças, acordos. E eles, de alguma maneira, vão nos trazer incômodo. O povo de Israel não viveu plenamente o propósito do Senhor. É para eles serem donos de toda a terra. Mas eles fizeram acordos que não deveriam fazer. Talvez existam pessoas aqui, em momentos decisivos. Casar é uma aliança. Começar uma vida com alguém. Uma sociedade é uma aliança. Eu não sei se você já viu alguém te segurando assim, sabe quando o cavalo estão puxando as rédeas. Se você fizer alianças erradas, você vai ficar assim, tentando acelerar, e alguém vai te parar com rédeas curtas. Hoje, em nome de Jesus, a minha oração é que Deus te dê discernimento. Ele abra os seus olhos para enxergar plenamente quais são as alianças que você vai firmar. Pastor, como é que eu resolvo a questão das alianças? Meu querido, basta consultar o Senhor. O cerne dessa história, o que ela me ensina é: não despreze o conselho de Deus. Abafe as outras vozes. Deixe os pães e odres de lado. Não olhe para as circunstâncias, mas para a palavra revelada. Não olhe para os teus sentimentos, mas para a palavra revelada. Não faça acordos e alianças sem uma palavra de Deus para você. Todas as vezes da minha vida que eu fiz alianças no ímpeto, no sentimento, eu me arrependi. Isso não vai acontecer com você, em nome de Jesus. Quantos querem vencer? Levante os punhos cerrados assim. Isso. Olhe para eles. Você é limitado. Tem várias batalhas aí que você não está conseguindo sair do lugar. Você não está vencendo a batalha dentro de casa. Não está vencendo a batalha contra a doença. Não está vencendo a batalha contra as situações da vida que te pegam inesperadamente. Quantos querem vencer? Levante as mãos. Se você continuar lendo a história, a Bíblia vai dizer que eles foram conquistando cidade após cidade, porque o Senhor pelejava por eles. Quantos querem vencer? Lute as batalhas de Deus, e não tem como. Se Ele for por nós, quem será contra nós? Repita comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você lutar as batalhas certas, você não vai ser parado. Deus está levantando um povo aguerrido, um vencedor, em nome de Jesus. Hoje, eu queria orar por você. Eu creio que todo o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Não importa se você é novo ou mais velho. Não importa quantos anos você tem pela frente. Se hoje você apresentar os teus punhos para Deus e disser: Senhor, eu quero lutar as tuas batalhas. Senhor, eu quero a tua revelação. Eu não quero andar por vista. Eu quero a tua palavra revelada. Senhor, eu quero a tua ajuda. Eu quero vencer. Se esse é o teu desejo, você quer consagrar as suas batalhas ao Senhor hoje e pedir ajuda dele, aonde você está, fique de pé agora. Eu quero orar por você. Que Deus te dê graça para derrubar as emboscadas do caminho. Que Deus te dê força para cumprir todo o propósito dele, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Depois nós vamos cantar: é assim que eu luto as minhas guerras. Amém? Levanta os punhos assim, vamos orar. Apresenta suas batalhas ao Senhor agora. Eu não sei quais são suas guerras. Eu não sei qual é a batalha de amanhã. Eu não sei qual é o leão que você vai ter que derrubar no dia seguinte. Peça ajuda de Deus, peça ajuda de Deus, peça ajuda de Deus, peça ajuda de Deus, peça ajuda de Deus. Peça ajuda de Deus. Pai, eu quero clamar na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor se revele neste lugar com graça e poder. Os meus irmãos estão com os punhos cerrados, com as mãos levantadas, dizendo: Pai, eles querem lutar do teu jeito. Eles querem lutar as batalhas certas. Eles estão pedindo ajuda. Eu quero clamar agora que uma força sobrenatural seja derramada neste lugar. Que o Senhor torne os meus irmãos valentes, cheios de fé, coragem e ousadia. Que eles não olhem simplesmente para as circunstâncias, que eles não olhem para os embaixadores disfarçados, que eles não olhem, Pai, para os sentimentos do coração. Que eles não sejam rendidos, Pai, por alianças equivocadas, não. Que hoje, Pai, em nome de Jesus, eles possam derrubar ciladas e cumprir todo o propósito de Deus para a vida deles. Derrama poder neste lugar. Fortalece os teus filhos. Lhes dá braços fortes. Que eles possam lutar e vencer, para a honra e glória do nome de Jesus. Nos dá vitória, Pai. Nos dá vitória, Pai. Queremos lutar as suas batalhas. Queremos lutar as tuas guerras. Se o Senhor pelejar por nós, não existe como perdermos. Ah, nós cremos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, cante comigo assim. Aleluia.
Assim que eu luto minhas guerras,
cante.
Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, parece, parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras.
Meus inimigos
caíram,
pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode.
Mais alto o nome,
aleluia,
Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Deus,
você vai chegar lá,
caíram,
você vai completar a carreira. Deus vai te dar vitória. Se levante. Você vai no nome daquele que pode todas as coisas. Ele te empodera. A vontade dele te empodera. Aleluia.
Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras.
Você vai trazer o seu filho de volta para casa.
Assim
você vai ver a salvação chegando entre os seus. Você vai ver a glória de Deus restaurando o seu casamento, a sua casa, o seu ministério, o seu trabalho. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus bem alto, forte. Quero que você aplauda mais forte, porque pessoas vão nascer de novo agora neste lugar. O inimigo está derrotado. Que ele sai retirado agora. Comece a clamar. Pessoas vão se render ao Senhor Jesus e à vontade de Deus. Agora, agora, agora. Satanás, você está envergonhado. Você não pode impedir Deus de despertar pessoas da morte para a vida. Algo novo vai acontecer. Um milagre incrível vai acontecer agora. Preste atenção, baixa a música. Você veio a este lugar. Talvez você está me ouvindo pelo rádio, pela televisão, em casa ou aqui nesse auditório. Sabe por que você não tem vencido? Porque você tem lutado as suas guerras sozinho. Você não precisa mais fazer isso. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ah, para que pudéssemos de novo ter intimidade com o Pai. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, o Ajudador, o Auxiliador. Quando entendemos que somos pecadores, que somos falhos, que não conseguimos vencer as nossas batalhas sozinhos, e pedimos a ajuda de Deus, ah, o Espírito Santo é enviado. Ah, Ele nos dá uma nova condição de vida. Ele nos desperta da morte para vida no Espírito. E então passamos a ser dirigidos pelo Espírito Santo. Não é do teu jeito, é do jeito dele. Você não resolve conflitos do teu jeito, mas do jeito dele. Você não educa seus filhos do teu jeito, mas do jeito dele. Você não leva o matrimônio do teu jeito, mas do jeito dele. Quando o Senhorio de Deus se estabelece na nossa vida, nós começamos a vencer. Eu cansei de andar sozinho. Eu cansei de perder para mim mesmo. Um dia eu pedi a ajuda de Deus e o Espírito Santo me visitou. Ele faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços de exaustos caem. Os que esperam no Senhor andam e não se cansam, correm e não se cansam, voam com asas como águias. Ei, pessoas, hoje vão receber a força de Deus no seu coração. Você entrou aqui sozinho, você ia voltar para casa sozinho. Você vai levar a Deus, vai lutar do jeito dele e vai ver vitória diante dos seus olhos. Hoje eu quero orar por você. Quantos creem em milagres aqui? O milagre do novo nascimento vai acontecer agora. O Espírito Santo vai entrar no teu coração. Ele vai te dar força. Você chegou aqui angustiado, Deus vai te renovar. A presença dele é poderosa. Se hoje você quer dizer: Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu quero a tua ajuda para lutar as minhas guerras. Eu quero a tua ajuda, a tua força. Eu não quero mais lutar sozinho. Se o Senhor pode, se o Senhor pode me ajudar, eu quero a tua ajuda. Eu quero o teu senhorio, eu quero o teu governo na minha vida. Se hoje você quer fazer esta oração pedindo ajuda de Deus, aonde você está, levante sua mão bem alto, eu quero orar por você. Tem alguém aqui, levante a mão bem alto, 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 bem alto. Tem uma multidão. Eu quero pedir para você, saia rapidamente do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pode vir a família, todos, amigos, venha, venha, não tem vergonha. Eu quero orar por você agora. Por que aí lá na frente? Hoje Deus vai marcar a sua vida. Vai haver um antes e um depois. O Espírito Santo vai marcar a tua trajetória. Venha, tem muita gente. Pede licença aí. Levanta os bancos. Se alguém levantou a mão perto de você, está construindo, fala assim: eu quero ir lá contigo, quer ir comigo? Eu quero te ajudar. Vem para cá, vamos junto. Pode descer da galeria. Começa a descer. Lá do fundo, lá de trás agora. Venha, venha, venha. Tem mais gente. Deus está chamando agora. Venha lá do fundo, lá de trás, dessas escadas. Venha aqui. Hoje é noite de salvação nessa casa. Deus começou algo novo neste lugar. Deus está fazendo algo maravilhoso aqui. Venha, 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 venha. Pede licença, vem para cá. Tem mais gente. Deus está chamando. Venha, venha, venha agora. Vem agora, em nome de Jesus, vem agora, vem agora. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Venha, venha. Quero pedir para os pastores, os diáconos, já virem aqui na frente. Venham nos ajudar. Os líderes de célula, os supervisores, venham rápido. Venham rápido, tem muita gente aqui vindo à frente. Eu preciso de ajuda. Venha, 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 rápido. Aleluia, 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 aleluia. Eita, coisa linda. Isso, venham, 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 venham. Tem mais gente, Deus está chamando, tem mais gente. Venha, 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 venha. Venha, venha, venha. Aleluia. Olha aqui para mim. Nós vamos fazer uma oração agora. Não são palavras mágicas. Elas só funcionam se forem uma oração sincera do teu coração, feita com fé. O que nós vamos orar? Vai pedir a ajuda de Deus. Vai dizer que é pecador e que é o senhorio de Jesus na tua vida. Enquanto nós oramos aqui, o Espírito Santo vai ser derramado neste lugar sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso? Então feche seus olhos assim e repita comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu cansei de lutar sozinho. Eu quero a tua ajuda, eu quero a tua direção, eu preciso da tua força. Guie os meus passos. Senhor Jesus, hoje eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço ao Senhor que o teu poder, que o teu amor, que a tua paz, que a tua presença me acompanhe. Eu entrego o controle. Vai ser do teu jeito. Eu quero o teu senhorio na minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai, meus irmãos fizeram uma declaração poderosa. Confessaram com a sua boca Jesus Cristo. E eu quero clamar: faz agora o que eu não posso fazer. Derrama o teu Espírito neste lugar. Que eles sejam regenerados, selados pelo Espírito Santo. Que agora a presença maravilhosa de Deus, a força do alto os alcance. Que eles voltem para casa diferentes. Pois a partir de hoje, o Senhor é por eles. Faz assim, os abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma olhadinha para trás. Olhem para trás. Olha a nova família na fé que vocês recebem agora. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Antes de vocês saírem, olha aqui um pouquinho, olha um pouquinho mais. Você vai receber um convite aí, alguém vai te entregar. É um convite para a gente tomar café junto. Desse sábado, você deu um primeiro passo, mas seguir a Jesus precisa envolver e entender o que Ele ensinou. Não tem como ser um seguidor de Jesus sem saber o que Ele disse para nós fazermos. Você deu um primeiro passo, nós queremos te ajudar. Venha tomar café com a gente, você não pode semana, venha na próxima. E a gente quer te explicar quais são os próximos passos. Queremos te ajudar nessa caminhada de fé. Você não precisa andar sozinho. Deus vai te ajudar, mas essa igreja também. Nos deixem ajudar vocês. Que Deus abençoe a todos. Espero vocês no café lá em nome de Jesus. Amém? A salva de palmas ao Senhor. Vamos cantar o refrão dessa música. Aleluia!